O mundo não é mais o mesmo desde que o colapso se abateu sobre a Terra. Tudo começou com a pandemia, que se espalhou rapidamente pelo planeta em 2020. Nesse período, uma incontável leva de mutações se abateu sobre os seres vivos, por todo o globo, causando uma série de acidentes, tragédias e depois, enfim, o caos generalizado. Rumores levaram a migrações em massa, para lugares onde se dizia que a devastação ainda não havia alcançado. Doce ilusão. Em uma questão de meses, o planeta inteiro regrediu mais de um século. As primeiras mudanças ocorreram a olhos vistos na flora e na fauna, em todos os biomas, inclusive em homens e mulheres de diversas idades. Parte de todas as espécies sofreu mutações, as quais recebeu as características de outras formas de vida, algumas maravilhosas, outras horríveis. Monstros, doenças e novas criaturas bizarras surgiram, com frequência pondo em risco comunidades e grupos em todos os lugares. Esse é um novo mundo e nós não estamos mais no topo da cadeia alimentar. Pela velocidade da infestação, disseram que o seu vetor seria algo que espalhava pelo ar ou que atingiu grandes corpos d'água. Em um determinado momento, após os noticiários e a internet cobrirem as primeiras semanas, uma série de falhas não identificadas cortou todo tipo de comunicação, transformando a aldeia global, antes conectada, num emaranhado de comunidades isoladas, como quem do nada se percebe surdo e mudo. Com a impossibilidade de contato a longas distâncias, ainda há dificuldade na troca de mensagens entre vizinhos. Céticos acreditavam que havia uma causa que pudesse ser cientificamente comprovada, mas a maioria dizia que era sobrenatural ou divina, que aquele era o tempo do julgamento. Velhas e novas religiões se espalharam nas ruínas da nossa civilização, e nos levaram a dezenas de guerras santas pelas próximas décadas. Mas ainda houve quem resistisse a isso e tentasse construir um novo mundo, sob líderes que conseguiriam reaver a nossa esperança na humanidade. O problema é que nós também não éramos mais os mesmos. Ao Conselho Comercial de Antares. Foram semanas difíceis, mas graças às fortunas cheguei a uma comuna que parece promissora para as futuras transações comerciais. Ao longo da estrada, tive alguns encontros curiosos. Primeiro me deparei com os ceifadores, uma gangue de motoqueiros que patrulhava uma estrada estreita e isolada. Eles pareciam perigosos com as motocicletas barulhentas e sua presença intimidadora. Após uma breve negociação, consegui evitar o pior, mas não sem antes deixar parte da minha carga como taxa de passagem. Só pude continuar, pois avisei que depois retornaria por ali e pagaria com gosto o mesmo montante. E se não retornasse, um grupo maior armado certamente viria atrás do caminhão. Dias depois, encontrei um grupo de andarilhos que vagava de um abrigo para outro. Eram pessoas simples, mas destemidas, que compartilhavam histórias fantásticas de suas jornadas. Embora suas intenções fossem pacíficas, suas necessidades eram urgentes, e a compaixão me levou a oferecer algumas das minhas provisões em troca de informações sobre as comunidades ao redor. Eles me alertaram sobre o caminho à frente e mencionaram a existência da comuna. Ao continuar a jornada, encontrei uma procissão de missionários que se dedica a espalhar sua crença no Deus único. Embora suas convicções fossem diferentes das nossas, o diálogo foi bastante enriquecedor. Eles estavam dispostos a trocar conhecimentos e algumas ferramentas por alimentos. A negociação foi proveitosa, graças às fortunas, mas também me custou mais uma parte da carga. Fui recompensado por isso, pois o caminho que havia escolhido para chegar até aqui era infestado de feras e caçadores de escravos. Com as dicas deles, pude evitar a estrada principal e tomar um caminho alternativo que me permitiu chegar aqui são e salvo. Depois desses desafios, alcancei essa comunidade. Aqui, eles resolvem tudo com longos debates, que então leva a uma outra longa votação do conselho deles. Fui recebido com hospitalidade, mas nunca fico sozinha e sempre sinto muitos olhares sobre mim e a nossa carga, especialmente dos guardas, que andam com rifles e pistolas. Os líderes locais são pessoas sábias e pragmáticas. Ouviram interessados tudo o que me pediram que fosse comunicado. Eles conheciam os grupos que encontrei pelo caminho. Teriam confiado em mim de qualquer forma, mas mesmo assim, usei o dom agraciado pelas fortunas e garanti que tenham gostado de mim. Um grande alívio, pois alguns sujeitos já falavam abertamente que deveriam colocar uma bala na minha cabeça e ficar com o caminhão e a carga. Mas depois de outro debate interminável e uma votação ainda mais demorada, a nossa oferta de negócios foi, enfim, reconhecida e aparentemente aprovada. Para garantir a legitimidade das nossas intenções, os líderes da comuna decidiram enviar um grupo de mensageiros até Antares. Eles têm a tarefa de verificar o que lhes contei sobre as nossas operações e a confiança que temos em estabelecer um relacionamento comercial favorável para os dois lados. Peço que os trate com cordialidade, pois sua boa impressão pode influenciar diretamente o sucesso dessa missão e, por consequência, minha libertação após o retorno para cá. Estou esperançoso que a nossa relação com essa comuna poderá se solidificar e se tornar uma importante troca de recursos, pois eles produzem gasolina e se mostraram muito interessados nos remédios que podemos trazer para cá. Aguardo ansiosamente por novas orientações sobre como proceder. Glória a eternas fortunas. Assinado apenas com J.D.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre o mundo de assimilação RPG. Estamos começando uma série de episódios sobre esse jogo fantástico desenvolvido pelo Joaquim. Para quem não conhece, eu sugiro conferir o canal Assimilação RPG no YouTube. Eu faço parte dessa equipe maravilhosa que contém muita gente talentosa, criativa, em todos os diferentes segmentos. Arte, marketing, identidade visual. E eu ainda estou dentro da equipe de game design e redação, que inclui o Vinícius Mota, o Alexandre Manjuba e o Luca Nitoli. Todo sempre com a supervisão do Joaquim, que é o pai desse projeto, é o idealizador. Ele traz uma série de conceitos básicos que a gente nunca saiu dele em momento nenhum. E ele parte da ideia de que nós somos apresentados a um mundo pós-apocalíptico que não é sobre finais, e sim sobre começo. É sobre o restabelecimento daquilo que veio depois. Não pode ser exatamente aquilo que nós chamamos de sociedade, mas são diferentes civilizações que podem evoluir e discutir em diferentes pontos micros divididos pelo mundo. Isso porque quando aconteceu o colapso, você teve uma série de pessoas que fugiu dos grandes centros. Infelizmente, as grandes reuniões de pessoas, num cenário que o mundo tem acabado, acabam tendo problemas muito grandes de estocagem, movimentação. No final das contas, quem se concentrou nesses lugares acabaram sendo alvos de saqueadores, escravizadores. Tudo isso acabou levando a um processo de migração em massa que fez com que a humanidade voltasse a se reespalhar pelo planeta. E, uma vez que não existe mais uma comunicação concreta, tecnológica, por parte dos lugares, todas elas se desenvolvem meio que sem conhecer muito uns aos outros. E o convite é justamente esse. Os infectados, que são os personagens dos jogadores, eles partem para conhecer esse mundo. Eles podem começar dentro de um refúgio específico, ou eles já podem estar viajando pelo mundo. Todas as regras que são apresentadas no jogo são colocadas de uma maneira modular, de modo que à medida que você vai jogando, você vai conhecendo o sistema, que não é complicado. Ele usa um sistema de dados que vem do L5R, lá do sistema do Rokugan, em que você não tem números, você tem representações visuais, que mais tarde a gente vai apresentar num outro episódio. Porque hoje o que eu quero fazer aqui com vocês é comentar sobre esse fantástico mundo assimilado. Não existem zumbis, bem, não daqueles que você conhece, mas existem diferentes formas de criaturas que foram criadas a partir da assimilação. Ela permitiu que os seres se misturassem em um certo nível genético, de maneira que elas poderiam trocar características. Você pode ter um personagem que vive num pântano, que muitas das vezes precisa mergulhar para chegar num ponto mais fundo para conseguir alimento. Ele acaba tendo contato com outros peixes e anfíbios e acaba desenvolvendo um sistema próprio, talvez Gelhard, que permite a ele respirar debaixo da água. Ele pode ter uma série de vantagens e desvantagens, porque a assimilação ela não traz apenas bênção. Nessa busca evolutiva e desenfreada, você acaba também podendo ter problemas. E esse é o ponto que torna muito rico a relação da humanidade com os infectados em si. Pois eles podem ser criaturas e seres superiores, mas ao mesmo tempo podem ser coisas horrorosas e terríveis. Mas em que ano se passa essa história? Na websérie do Joaquim, isso aconteceu 42 anos depois do colapso. Mas, pro Assimilação RPG, nós oferecemos aumentar uma gama maior de possibilidades. A gente sugere que isso aconteça em algo entre o ano 5 e o ano 45 DC, depois do colapso. E todo esse período histórico que se desenvolveu a partir do que seria, do que se acreditava ser o fim, meio que se refez. A história da humanidade, sempre quando ela tem grandes períodos de queda, o seu período de reconstrução, ela tem certos padrões que nas últimas décadas
foram representados por eras, que dentro do jogo a gente apresenta mais ou menos 10 anos para cada um deles. Você, nos primeiros 10 anos, você teve uma busca de tentar restaurar os poderes e a autoridade das nações, os governos, as prefeituras. Tentou-se, de todas as formas, fazer com que recuperasse um pouco daquilo que havia antes. Só que nós não éramos mais os mesmos, as condições eram diferentes e o mundo era muito mais brutal e competitivo. Então, dessa maneira, todos aqueles que se apresentaram como líderes, infelizmente, em algum momento, acabaram cedendo à corrupção ou fazendo escolhas erradas que levaram a própria comunidade a se voltar contra eles. Bastou isso. Basta 10 anos até o período do colapso, que nada mais do que se tentava recriar do que havia antes pôde acontecer. Esses primeiros 10 anos tratam sobre isso, sobre uma tentativa de resgatar alguma coisa que veio antes, mas que infelizmente está fadado a não conseguir. Depois disso, vem a Era das Sombras, mais ou menos ali 11 a 20 depois do colapso. Quando se percebeu que a humanidade não poderia mais voltar ao que era antes, novos senhores da guerra se impuseram e, pelo meio da força bruta, escravizaram, dominaram e fizeram da força a lei por muito tempo. Foi um período de muitas trevas, muito sofrimento, mas ainda assim havia um resquício de sociedades, grupos, comunidades que conseguiram manter um pouco da sua civilidade, apesar desse período de sombras que se abateu por maior parte do planeta. Quem temia a assimilação havia como um tipo de maldição, e tudo que não era visto como natural era purificado pelas chamas nesse período. Então muitos dos infectados acabaram sendo mortos simplesmente porque tinham sido vítimas dessa assimilação, dessa força que não só afeta a nós do lado de dentro, mas no todo ecossistema em que nós estamos. Essa é uma força muito curiosa, porque ela não apenas dá esses novos poderes e capacidades e maldições, mas ele também está ali corroindo aos poucos para tentar fazer com que você se transforme em uma outra coisa. O que nos leva a um dos pontos mais importantes do sistema, mas que é importante sempre destacar, que é o cabo de guerra. Todos os personagens sempre estão vivendo uma luta entre sua própria determinação e o poder da assimilação dentro dela, que, apesar de ser uma força externa que em algum momento vai querer tentar te dominar, ela também te empresta uma força fora do comum e permite você acessar coisas e fazer feitos que vão poder salvar você da morte. Depois do período da Era das Sombras, em que tanto horror aconteceu, você veio à Era do Messianismo, os tempos do Messianismo, quando a religião acabou tomando o lugar dos senhores da guerra, porque mais ou menos nesse período de 10 anos de paz, os senhores conseguiram se estabelecer, criaram suas sociedades. E mesmo sendo opressoras e praticamente distópicas, elas ainda assim tinham uma autonomia e a sociedade tinha se aceitado. Quando esses líderes morreram, a fé é o que tinha mais poder, não apenas entre as nobrezas e as lideranças, mas também como os trabalhadores. Então os profetas, os sacerdotes começaram a ter maior influência. E todo mundo, de alguma maneira, tentou trazer um pouco de o que a sua fé dizia. Você teve uma série de sincretismos, religiões que já existiam com religiões novas, tudo numa grande bagunça que variava bastante de lugar para lugar. Porque mesmo que você pudesse diminuir fronteiras dentro do campo da fé, a simples distância e a dificuldade de interação faria com que o próprio conhecimento meio que se desvirtuasse, não fosse exatamente a mesma coisa, e acabou levando a uma série de guerras santas. Uma das mais comuns, né, um dos temas mais recorrentes, seria sobre a chegada de um tal de um terceiro Messias, que levou a um tipo de conflito que se espelhou em diferentes pontos dos continentes, mesmo que elas tivessem influências e características, identidades dissonante. Foi um período de provação, mais uma vez, mas do entendimento de que a humanidade não iria acabar e de que aos poucos ela deveria começar a se reestruturar. Depois do messianismo, a partir do ano 31, depois do colapso, aos poucos as sociedades se estabeleceram. A fé garantiu a paz, mesmo em situações onde antes era tudo resolvido na pancadaria. E com o apaziguamento das civilizações e a curiosidade pelo que havia antes e o que poderia ser recuperado, começou-se a redescobrir o universo pré-colapso. No período do messianismo, existia uma caça às bruxas, queimavam-se livros, mas aos poucos a curiosidade e talvez a descoberta de uma prensa, a redescoberta de uma prensa e a publicações de livros começasse a incentivar uma busca pela leitura e pelo conhecimento que finalmente chegou a ir além do que diziam os livros sagrados. Pouco a pouco, o conhecimento se provou útil e, se abandonando de qualquer preconceito que havia antes, aos poucos as pessoas entenderam de que havia tesouros guardados ali, conhecimentos muito especiais guardados ali, que fariam com que a humanidade pudesse ter uma qualidade de vida melhor, né? Com conhecimento recuperado em biologia, geografia, agricultura e similares, a fome e a doença foram reduzidas graças ao resgate dessas tecnologias. Os rumores sobre avanços de comunidade levaram a um contato e intercâmbio um pouco maior, que favoreceu bastante o comércio. Mas mesmo com alguns avanços, a vida não ficou muito mais fácil, onde não havia sido difundido esse conhecimento. As comunicações em massa do nosso tempo jamais vão ser restauradas. Então, o máximo que você poderia recuperar de tecnologia estava associado à pessoa mais brilhante que havia ali, que poderia efetivamente resgatar, recauchutar equipamentos antigos ou mesmo criar peças novas para levar a essa nova era. Depois desse arco de 10 anos, chegou ao período do novo despertar, que é justamente o período que trata a websérie do Hakim. Por volta do ano 41, né, surgiram novos deuses, heróis e monstros. A sociedade passou a se destacar muito da civilização que havia antes, porque num período em que as grandes figuras eram países, nações, companhias, nesse universo as grandes lideranças eram seres infectados com grandes assimilações e com um poder absurdo. Em alguns casos raros, até animais que chegaram a desenvolver algum tipo de inteligência. Tudo isso fez com que se destacasse. Havia um resgate da tecnologia, mas ao mesmo tempo se buscou formar alguma outra coisa. Repara como é que é interessante você tratar, né, esse período de desenvolvimento histórico, porque aqui a gente está falando já sobre o renascimento de uma nova o nascimento de uma nova sociedade, tentando ser o renascimento de um antigo período, mas que acabou virando outra coisa. Isso acontece muito nos universos de apocalipse zumbi, que no primeiro se explora apenas, né, sei lá, a mendicância dos restos da civilização anterior, e no máximo você vê o início de uma estrutura de refúgios que entram em contato, mas essas histórias não evoluem muito. Em assimilação RPG, não. Aqui a gente vai contar não apenas aventuras e explorações dos infectados, mas também ao surgimento dessas novas comunidades, desses novos grupos. E para isso são oferecidas uma série de ideias que eu vou dividir aqui agora com vocês. Vale lembrar, tudo isso que está sendo apresentado é para você ter uma noção do ânima, do espírito de assimilação. Você tem que entender como funciona pelo todo e não precisa ficar decorando, fazendo dever de casa para pegar um ponto histórico ou como aconteceu. Aqui a gente tem que reparar na fluidez desse desenvolvimento e é convidado a justamente fazer parte dessa aventura. A vida depois do colapso não é fácil. Existem diferentes comunidades e diferentes grupos que se sustentam por aí. E todos eles são muito diferentes uns dos outros. O primeiro fator está dentro do nível tecnológico. Cada lugar está restrito ao tanto que conseguiu ser herdado das gerações anteriores, assim como as mentes para conseguir fazer a manutenção do que veio até ali. A sobrevivência é tudo. Por mais que você seja incentivada a comunicação entre diferentes refúgios para poder fazer uma certa compensação dentre as produções, o ideal buscado é sempre a autossuficiência, porque quando você menos depender dos outros, mais você tem a capacidade de ter sua própria voz e de impor sua vontade no mundo. Esse é um mundo em que o perigo está por todos os lados, inclusive dentro dos nossos aliados, né? Não digo os personagens dos jogadores entre si, mas se eles estão dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo, talvez dentro deles você possa ter problemas. Especialmente porque a relação que existe com os infectados, ela muda bastante. Existem lugares onde os infectados são alvo de simpatia. Você tem, inclusive, alguns grupos que destacam isso, né? Você tem os adoradores do novo Deus, que acreditam que tem uma divindade nova que acabou causando toda essa mudança e que trata os infectados como seres iluminados. Você também tem os apocalitas, que acreditam que o tempo atual é uma grande batalha entre o bem e o mal, e os infectados podem ser tanto anjos quanto demônios, mas são figuras vitais nessa guerra pelo que vai vir depois, né? Você também tem os igualitários, são aqueles que resolvem que simplesmente somos todos seres humanos, apesar das nossas diferenças, e que nós não devemos ser tratados de forma distinta. Existem também os homoassimilatos, que acreditam que os infectados são, na verdade, o próximo passo da evolução humana. Você tem os escolhidos, que não entendem direito tudo que está acontecendo, mas creem que os infectados são aqueles que devem nos liderar para tempos melhores, né? E ainda existem os transcendentalistas, né? Toda forma de vida contaminada é uma oportunidade para poder transcender a uma outra coisa. Para eles, a assimilação não é tão importante. Ela é uma escada para você conseguir uma outra coisa. Por outro lado, nós temos também os inimigos dos mutantes. São aqueles que acham que os infectados são uma coisa ruim. Você tem, por exemplo, os inconformados, que simplesmente não aceitam que, às vezes, as vantagens e os poderes dessas novas criaturas os tornem melhores do que eles. E, talvez, com isso, eles ganhem mais vantagens. E esse tipo de situação acaba criando brigas. Ainda existem, em qualquer período que você quiser explorar o jogo, inquisidores. Aqueles que querem purificar pelas chamas todos aqueles que são diferentes do que Deus acreditou ou definiu do que deveria ser os seres humanos. Também existem matadores de monstros, que simplesmente veem os infectados como outra criatura qualquer, um monstro, um animal que tem se tornado uma coisa incontrolável e precisa simplesmente ser executado. Também tem puristas que acham que a humanidade está sendo pervertida, está sendo corrompida por uma outra força sobrenatural, desconhecida. Eles veem a assimilação como uma coisa maligna e, por isso, elas não podem afetar, elas podem ter influência sobre o mundo, né? As grandes reuniões de pessoas, né, as comunidades, os centros populacionais, a gente pode dividir aqui, existem mais ou menos em dois tipos, para poder facilitar um pouco mais a explicação. Você tem as comunidades, que são os refúgios fixos. São os lugares em que você não pode simplesmente levantar suas coisas e ir embora dali. Você tem muro, você tem construção, você tem encanamento. Não dá para simplesmente abandonar aquele lugar. Ou se isso vier a acontecer, o que vai sair dele não vai ser uma nova comunidade, mas sim diferentes grupos que cada um foi para um lado, deixando muita coisa para trás. Esses são os pontos de partida, de destino ou de passagem dentro dos exploradores. Nas aventuras é muito provável que em algum momento você vai passar por uma comunidade. Mas como é que são essas comunidades? Elas são muito ricas? Elas são muito variadas? Que tipos, né? O Assimilação RPG, ela apresenta aqui algumas variedades, mas você não está restrito a elas. São só ideias, formas de você mostrar que cada centro populacional é de um jeito diferente, tem ideais distintos, tem vontades e regras próprias, né? O tipo de comunidade mais comum são as agroculturas. São aquelas voltadas para a agricultura ou para a pecuária. Tem preocupação apenas de gerar recursos naturais básicos. Planta, animal, alimento, às vezes vestuário. E eles são com certeza os mais numerosos, porque é muito valioso produzir comida nessa época. Então, mesmo que você tenha uma agricultura que seja dominada por invasores, eles vão provavelmente roubar as reservas que aquele lugar tem, mas vai deixar o povo ali, continuando a trabalhar, porque se eles já conseguiram saquear uma vez, talvez eles possam fazer de novo dali a 1, 2 anos. Então, as agroculturas, elas são grandes bases, estruturas, colunas que sustentam mesmo outras comunidades que possam estar próximas, porque não é raro que as outras comunidades precisem dos alimentos, das plantas, dos animais, desse tipo de refúgio fixo. Nós temos também os antros. São os lugares podres, pervertidos. Geralmente, eles são parasitas que estão colados a uma comunidade maior e mais saudável. É onde se permitem fazer as coisas em que a gente de ética e de moral não faz. E sempre acaba sendo o reduto de gente da pior espécie. Não só da região, ou mesmo da área em volta. Elas não têm necessariamente uma figura influente mas ali muita coisa lucrativa é feita. Muita gente com força e capacidade de destruição se reúne e pode ser contratado para fazer coisas perigosas. Os antros não são sugeridos para os personagens dos jogadores, pelo menos começarem ou de alguma forma terem uma relação amistosa com esse tipo de lugar. Porque os antros claramente são um reduto de gente malvada. Nós temos também as bases paramilitares, que foi o que sobrou. Talvez a única instituição que de alguma maneira ainda tenha sido romantizada, mesmo no período após as quedas das nações, são as instituições militares. Então você tem uma série de lugares que tentam resgatar, ou tentam manter um pouco da filosofia, da disciplina, da maneira combativa. Muitas das vezes eles ficam guardados em lugares onde tinha muito equipamento, muitas armas, e aquilo ali meio que deu uma vantagem para eles no período pós-apocalíptico, porque foi possível impingir mais a força a partir daí. Eles tentam parecer alguma coisa meio que lembre o que havia antes, mas a depender do período histórico que você ter, que você queira explorar, eles acabam se distorcendo, se transformando em alguma coisa que não é exatamente como era o exército, a marinha e a aeronáutica. Nós temos também, obviamente, os centros comerciais. São as comunidades que ficam em lugares especificamente localizados, às vezes em grandes caminhos, próximos a outras comunidades que valorizam aquele tipo de negócio feito ali e, eventualmente, podem até dar suporte a uma defesa ou alguma coisa do gênero. Porque os centros comerciais, eles fazem, de certa forma, o trabalho sujo que outras comunidades não querem. Mesmo se você é de um refúgio tranquilo, seguro, como, por exemplo, uma comuna, ir a um centro comercial pode ser uma atividade necessária. Mas será uma coisa meio esquisita, porque você vai se meter com todo tipo de gente, de repente pode pegar uma doença, pode arrumar uma confusão, trazer uma inimizade que vá te levar de volta, que te siga de volta para casa e acaba levando destruição. Então os centros comerciais, eles são quase todos meio que uma Mos Eisley, assim, junta a gente com o tipo, é um lugar tenso, meio esquisito, mas que todo mundo entende que tem o seu valor, eles respeitam muito o que acontece dentro da comunidade, mas também no entorno desses centros comerciais é muito comum haver banditismo, gente que quer se aproveitar de pessoas que estejam ou indo ou saindo daquele lugar, acaba criando uma série de referências boas, de ideias boas pro jogo. Outro tipo de comunidade são as comunas, né? São os lugares onde se tenta resgatar a ideia do coletivo, em que as pessoas não estão dependentes de uma única figura, e sim de um conselho. E como costuma se brincar, eles acabam fazendo muitos debates, discussões, votações, justamente pela falta de uma figura de liderança que decida de uma vez só o que vai acontecer. Mas eles gostam disso, eles querem isso. É muito melhor você ter esse coletivo burocrático do que ter um ditador mandando, desmandando e abusando da população. Nós temos também os covis. Os covis são distopias, geralmente longe de outras comunidades, por vezes de acesso complicado ou difícil, que servem de morada para grupos escravocratas, onde os mais fortes mandam e os fracos precisam se submeter à bajulação para sobreviver. Por vezes são selvagens, impulsivos, que resolvem tudo por meio da violência, mas há também onde podem ser astutos, dissimulados, presos a jogos políticos onde os perdedores são severamente punidos, quando não muito, mortos. Os covis, eles geralmente são os centros dos escravocratas. São os lugares onde fazem um certo tipo de negócio de uma forma muito mais ampla e muito mais pesada. Se o antro, por um lado, ele vai pela sutileza e ele fica nas sombras de uma outra comunidade, o covil não. O covil é um lugar autossuficiente e que produz muita coisa, no caso, mão de obra escrava, ou você pode definir alguma outra coisa para o seu jogo, mas também é um lugar habitado por gente malvada. Tá? Existem ainda os laboratórios. Mesmo do ano 1 ao ano 45, depois do colapso, ainda existem pessoas que acreditam na ciência da mesma maneira que na religião. Então são pessoas que tentam ou manter o conhecimento que eles têm ali, ou ainda preservar e tentar buscar novos elementos, fazer pesquisas, encontrar novas formas. Apesar de não ser um tipo de comunidade muito comum, eles são sempre muito interessantes e explorados nos jogos, porque a gente pode andar um pouco mais sobre as pesquisas do que é a assimilação, ou conseguir alguma coisa diferente, né? Muitas das vezes eles são uma sombra de uma companhia, de uma empresa que lá atrás deixou eles ali. Mais ou menos como as bases militares têm uma associação às Forças Armadas, os laboratórios estão associados às grandes empresas que tinham algum foco, tinham algum objetivo, que se hoje em dia não é mais lucro, porque não existe mais dinheiro, ela serve para preservar e talvez ainda expandir um pouco mais o conhecimento da humanidade. Nós temos também os paraísos. Os paraísos são as utopias, sim, elas existem no mundo de assimilação RPG. Você pode ter um lugar que seja uma ilha, um lugar que seja isolada, na qual as pessoas que estão ali têm uma fartura de recursos e podem viver sem ter que trabalhar muito ou muito pesado. Mas existem também alguns paraísos que têm uma sombra secreta, né? Tem um pessoal que vive e acha que está tudo muito bem, mas na verdade ela está oprimindo uma segunda sociedade que talvez viva num outro refúgio, né? A ideia de trabalhar com a utopia, que também pode ser uma distopia num outro ponto, também leva a boas ideias de aventuras. Nós temos também os reinos. Sim, por que não reis, né? Grandes figuras de liderança. Eles são meio que o inverso da comuna, no sentido de que existe um monarca que decide tudo. Ele vai definir quem vai ser a nobreza, e quem vai ser os protegidos, e que vão ser a guarda pessoal deles, que vão estar ali num segundo grau dentro da hierarquia, e vão fazer o que eles quiserem de quem está abaixo. E existem, provavelmente, diferentes tipos de reinos, né? O título não precisa ser rei, pode ser ditador, pode ser imperador, pode ser arcebispo, né? E podem ser bons, podem ser maus. Eles podem ter um vínculo com a honra e com o valor, e não deixar que coisas vis aconteçam. Ou, por outro lado, podem haver reis de mesquinhos que vão querer abusar da população para poder ter uma vida mais garantida. Aqui a gente trabalha com um universo de possibilidades muito grandes, então a gente passa só uma ideia de cada um desse tipo de refúgio. Nós temos também os santuários. São lugares meio que parecidos com os paraísos, mas ali você tem algum lugar de referência religiosa. Enquanto o paraíso é um lugar isolado, o santuário geralmente é alvo de peregrinação. Existem santuários que são sustentados única e exclusivamente pelo que é doado por outros indivíduos, grupos e comunidades. Mas é importante que ali seja oferecida uma coisa verdadeiramente valiosa. Ela não precisa ser uma coisa mágica, não precisa ser uma coisa sobrenatural, algo que faça milagres. Mas se serve como catalisador de fé, ele pode ser assim considerado. Numa versão um pouco mais pervertida, nós temos as teocracias, que são muito mais comuns nos tempos de messianismo, mas também existem em outros períodos na história da assimilação RPG. Ali, a religião manda. A gente pode estabelecer um paralelo com os reinos, mas no sentido de que você não tem uma única figura central humana, e sim uma figura institucional religiosa. A hierarquia daquela religião vai definir qual é a hierarquia daquela sociedade. E, de novo, podem haver teocracias malignas, teocracias benevolentes, as possibilidades são infinitas. E, para finalizar, as sugestões de comunidade, nós temos também as tribos. São agrupamentos primitivos unidos pela língua, costumes e tradições. Eles são avessos à tecnologia, envolvidos com forças espirituais da natureza. Assim. Variam entre comunidades originárias ou outras similares. Algumas vezes, seres sobrenaturais dos seus mitos, né, os monstros dentro daquela cultura tribal, podem ser seres assimilados. Então, o que está dentro daquele mito, que a gente pode acreditar que é um misticismo tolo deles, no mundo de assimilação RPG, eles podem ser de verdade. Quase tão importantes quanto as comunidades, os refúgios fixos, existem também os grupos. De nada adianta você ter um centro populacional fechado, bonitinho, mas que não é completamente autossuficiente. Muitas das vezes existem necessidades que obrigam a estabelecer grupos menores para poder sair dali da sua capitalzinha e tentar encontrar uma resposta em algum lugar lá fora. Às vezes levando à exploração, às vezes uma jornada que vai levar até um lugar específico, porque não uma outra comunidade. Os refúgios móveis aqui é tudo aquilo que você entende que você pode levantar acampamento e seguir por aí. Anoiteceu, levantou acampamento e continua. Afinal, os perigos do mundo de assimilação são muitos. Então é sempre importante você conseguir botar alguma coisa ali para poder se proteger. Esses grupos às vezes podem ter fios de nylon ou de metal com sinos que para poder colocar ali na região em torno do acampamento, para poder avisar alguma coisa, ou até uma mochila com arame, muito arame farpado, para você conseguir cercar uma área onde se acredita que podem vir algum tipo de inimigo. A característica mais importante aqui é que eles são bem menores, porque eles não têm uma capacidade de ter muitas reservas. Afinal, é preciso levar tudo que você pode com você. Vai ajudar muito se você tiver um veículo, se você tiver uma carroça, mas nem sempre é isso. Às vezes, você vai ter que contar com o que o povo está levando na mochila mesmo. Existem vários tipos diferentes de grupos, que eu reforço aqui, o livro oferece várias ideias, mas você também pode pensar alguma coisa fora da caixa. Um tipo muito comum de grupos são os andarilhos. Eles são bandos de batedores, caçadores-coletores e eremitas que seguem trilhas ancestrais em diferentes partes, que vêm já sendo utilizadas há décadas. Eles têm ciclos migratórios específicos que eles sabem ali, eles vão conseguir sempre um pouco mais de comida, às vezes esvaziando os recursos que têm ali e sendo obrigados a seguir para um outro lugar, mas sempre já com uma linha fazendo um círculo, uma área, um campo bem definido que eles sabem que vai garantir a sobrevivência deles. Porque eles fazem essas jornadas há muitas décadas, há muitos anos, há muitos meses, e isso acaba funcionando para eles. Nós temos também os aventureiros, né? São alianças formadas por infectados que viajam por este mundo atrás de oportunidades, para contribuir com um refúgio ou outro. Geralmente é aquele tipo de grupo de jogo clássico, quando você começa uma aventura de assimilação RPG, as histórias elas podem ser muito mais fechadas em volta dos personagens dos jogadores. E você não precisa obrigar eles a uma certa filosofia ou outras regras. Deixa eles serem como eles são. E aí esse tipo de grupo, né, acaba sendo formado. Você tem que tomar certo cuidado, né, com as ofertas que são oferecidas, nos lugares que você encontra no caminho, o tipo de criatura com que você vai encontrar, né? A ignorância sobre os novos biomas que eles vão conhecendo costuma levar a alguns certos riscos, né? Talvez que obrigando a eles a buscar um local, alguém para poder servir de guia. Nós temos também as caravanas, que são grandes grupos, aí sim, da grande maioria das vezes, voltadas em veículos, carroças. Eles são grandes grupamentos que se movem também em ciclos, mas não de uma maneira tão antiga e cultural. Aqui o que importa é o lucro, a sobrevivência, ou quer que tenha sido criada aquela caravana. E são grupos grandes, então eles tendem a ter umas reservas um pouco maiores, conseguem ter uma certa autonomia, talvez por uma briga com outro grupo menor. Muitas das vezes eles próprios têm grupos armados que fazem a escolta desse caminho. Então talvez a caravana seja uma parte mais evoluída, um tipo de refúgio móvel mais elaborado e que consegue se movimentar de maneira muito mais lenta do que outros grupos, mas com mais segurança e com mais tranquilidade. Nós temos também as companhias. As companhias são grupos específicos formados dentro de refúgios fixos, né, dentro das comunidades, para alcançar um objetivo específico. Ah, nós estamos precisando urgentemente de remédios para tratar de uma certa doença. Ou então nós temos que ter certeza que o caminho entre tais e tais lugares ele esteja seguro. As companhias elas são formadas rapidamente e se desfazem rapidamente dentro da comunidade porque elas têm que atender esse propósito que o formou. Para o pessoal barra pesada, nós temos os escravagistas e as gangues, que junto com os saqueadores formam a corja dos grupos. Os escravagistas eles são uma extensão móvel dos covis. São aqueles que saem para caçar novos escravizados, são aqueles que tendem a buscar novas oportunidades. Na maioria das vezes, eles precisam ficar um pouco longe das comunidades maiores, porque uma vez que eles são identificados, não é raro você ter uma aliança entre todo mundo na região ou na área para tentar acabar com eles, porque eles nunca estão ali para fazer amigos. As gangues são uma coisa diferente. Eles podem ser violentos e brutais e caóticos como escravagistas e como saqueadores, mas eles têm um código de conduta próprio. Eles têm uma organização, eles têm uma regra que varia muito de gangue para gangue, mas eles são mais parecidos com mafiosos. Eles nunca chegam para tocar o rebu, roubar, saquear, pilhar. Pelo contrário, eles estão ali para vender proteção, para garantir que não aconteça nada, às vezes pedindo uma taxa para garantir que certo problema seja resolvido ou não apareça. As gangues, elas também são vis, mas elas seguem um código de honra próprio que devem ser explorados dentro do jogo. Você tem os mercadores, que são grupos que não funcionam como caravanas, porque não são grandes grupos de transporte, mas eles estão ali para fazer negócio. Às vezes eles saem de um centro comercial, ou de um reino, ou de uma outra comunidade maior, para poder garantir que certos negócios sejam feitos. Eles podem ser autossuficientes, estão ali para vender e conseguir alguma coisa só para eles, ou eles podem estar vinculados a uma comunidade maior que cobra deles novos negócios. Nós temos também os missionários, são aqueles que viajam por esse mundo louco e transformado para tentar garantir que exista a fé, que a religião e o bem maior consiga se sobrepor. Eles são faróis de esperança em meio às trevas. Esses grupos se dedicam a espalhar suas crenças e valores de refúgio em refúgio, por vezes convertendo toda a população ou uma parte dela. Eles possuem uma forte convicção ideológica e espiritual que oferece conforto e fé em regiões isoladas. Com isso, eles constroem laços com as comunidades que encontram no caminho, seja com uma abordagem calorosa ou uma persuasão mais fervorosa. As suas intenções podem ser questionadas, mas missionários são capazes de levar ajuda a locais inóspitos. Portanto, por mais que sejam portadores de uma mensagem divina, eles também acabam se tornando verdadeiros agentes de transformação positiva e auxílio altruísta nesse mundo. E é difícil encontrar isso no mundo de assimilação. Nós temos também os patrulheiros. Os patrulheiros são aqueles grupos formados para garantir que certas zonas sejam protegidas. Eles podem estar num lugar fixo, como numa grande muralha, ou como num ponto estático, uma fortaleza ou algo assim, mas eles têm toda uma área, todo um entorno em que eles vão ter que garantir. Por outro lado, eles podem ser simplesmente viajantes, eles podem estar instalados numa comunidade e vão e voltam em certas estradas e caminhos para garantir que não apareça nenhuma criatura ou para poder eliminar alguma ameaça que possa surgir antes de pegar algum incauto. Existem também as procissões. As procissões, elas diferem bastante dos missionários porque elas não são formadas por membros daquela religião. E são formados por devotos. Você vai ter, de repente, um profeta, uma pessoa que vai ser o grande inspirador de tudo. Mas as massas que compõem a procissão são de pessoas que vêm de diferentes origens e buscam, talvez, dentro desse grupo, um caminho para lugares melhores, para poder ter uma esperança, né? Aproveitando essa função mítica do líder da procissão para poder ver se eles podem conseguir fugir da desgraça que esteja se pondo em cima deles. Existem também os refugiados, são aqueles que foram largados ou que largaram voluntariamente uma comunidade ou uma região e estão em busca de lugares melhores. Geralmente são formados por pessoas pacíficas, pessoas que querem apenas um novo lugar para viver. Eles passam por muitas dificuldades, porque a maioria das vezes são numerosos. Infelizmente, grupos de refugiados, eles acabam tendo dois finais. Ou eles acabam encontrando um lugar um pouco melhor, mas antes disso são obrigados a ficar pulando de refúgio em refúgio, sendo vistos como estrangeiros, como pessoas que não são bem-vindas. Mas em algum momento eles acabam ou encontrando um lugar para viver, ou infelizmente a morte pela fome e pelo abandono. Os saqueadores são os bandos formados por arruaceiros, ladrões e assassinos, forjados pela desolação e pela escassez, que se dedicam a pilhar bens e recursos para sobreviver e, se possível, obter facilidades de suas vítimas. Eles preferem roubar sem ter que tirar vidas, para que assim as comunidades sobrevivam para serem saqueadas de novo depois. Mas sempre tem um delinquente ou outro que insiste em arrancar mais do que o mínimo para a subsistência, né? Esses grupos possuem um código de ética próprio, não tão firmemente defendidos como dentro das gangues, mas que permitem que eles consigam coexistir sem matar uns aos outros, né? Cria uma estrutura para suas ações, ensina que uma coesão mínima é necessária e que permite aproveitar do medo dos outros, né? Esse medo alheio é usado como uma ferramenta de coerção. Entende que você tem uma multiplicidade muito grande de comunidades e de grupos que vão poder fazer o seu mundo de assimilação mais rico. O mundo que o Hakim criou existe, ele é tão amplo e tão cheio de possibilidades que trabalhar nisso tem sido uma maravilha. Cara, eu sou muito grato de poder fazer parte dessa equipe e também estar responsável por tudo isso que a gente está apresentando agora. Tudo isso que eu falei agora está no capítulo 5 do cenário, né? Tudo que fala sobre o universo de assimilação RPG está dentro desse capítulo. Mas eu queria muito destacar um outro capítulo, o capítulo 3, sobrevivência, porque ele fala sobre quatro aspectos que têm um certo valor para a gente entender melhor o mundo da assimilação RPG. Aqui a gente vai falar sobre equipamento, regiões, refúgios e recursos. Basta você entender que no começo, você só é obrigado a entender a parte dos equipamentos, que estão voltados aos personagens. Se você quiser fazer um grupo de jogo que sejam apenas aventureiros, monta os personagens e vambora, vamos começar, que não tem problema. Mas se você quiser aprofundar mais o universo, ou pegar alguma referência dentro do livro, entendo que vão ter essas distinções, né? Os três R's: regiões, refúgios e recursos. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos equipamentos. Para agilizar o processo de criação de personagem, você tem pacotes que vão apresentar os equipamentos iniciais do personagem. Existe pacote combatente, curandeiro, desbravador, estudioso, mercador, nômade, infiltrador, selvagem e sobrevivente. Cada um deles já dá uns certos equipamentos próprios e vão permitir que rapidinho você já possa anotar e entrar pro jogo. Por exemplo, um combatente ele tem bebida, corda, uma faca e duas armas brancas, por exemplo, uma lança e um machado. Um curandeiro ele tem álcool, curativos, faca, um kit de costura e um serrote. Esses pacotes vão poder ajudar a dar mais um clima, mais uma camada ao seu personagem e acelerar o processo de distribuição dos seus equipamentos para poder mandar ver. O jogador ele também pode escolher mais três equipamentos, além dessa lista que está dentro do pacote, ou um artefato. Um artefato seria mais ou menos o item mágico do jogo. Mas vamos falar um pouquinho dos equipamentos primeiro, tá? Toda a economia do Assimilação RPG, ela é uma economia de escassez. Você tem poucas coisas de tudo nesse mundo. Então, para poder representar isso, cada equipamento ele é separado pelo nível de escassez, que pode ir desde nível zero, abundante, que seria um pedaço de pau, um tijolo, uma pedra, até o quase extinto, um avião, um equipamento eletrônico funcional, né? A progressão é abundante, corriqueiro, comum, incomum, atípico e raro, tá? Por exemplo, um canivete ele é atípico, mas uma faca já é corriqueiro. Um equipamento militar ele é raro, mas um espelho, uma bússola, ele é incomum. Então essa distinção sobre a escassez e a dificuldade de conseguir as coisas também ajuda a entender, a imprimir a pegada do jogo. Os itens também têm qualidade, que também vai de 0 a 6, né? Quebrado, defeituoso, comprometido, padrão, reforçado, superior ou obra-prima. Geralmente, eles são apresentados sempre como padrão. Não pensa muito nisso. Quando você montar lá os seus equipamentos, você tem só o padrão mesmo. Você pode fazer reparos e melhorias, você pode criar equipamentos, mas capacidades especiais mesmo são os artefatos. Que eu brinquei um pouco antes como itens mágicos, mas na verdade eles têm capacidades especiais, né? Vamos lá, ele pode ter características ruins também, ele pode ter frágil, ele pode ter um uso único, mas ele também pode ser eficiente, durável, geral, ser uma armadura, uma adrenalina, um explosivo. São todas coisas que não são exatamente comuns no universo de assimilação. Elas vão um pouco além, elas oferecem capacidades maiores. Tá? Bem, voltando então aos três R's, primeiro, quando você vai definir aonde que você vai jogar, é muito comum você estabelecer a sua região, tá? A região, ela sempre está fechada no bioma. Não fica pensando em hex aqui, não. Aqui é a área onde se atende aquele bioma. Então, você pode ter uma floresta, um bosque, uma campina, uma colina, deserto, uma tundra, um subterrâneo, até um urbe, né? Os restos de uma cidade. Eles têm atributos próprios, tamanho, perigo, habitação, fartura de recursos naturais, contaminação, né, o quanto que a assimilação influencia, deslocamento, e podem ter marcos geográficos ali dentro. Pode ter, sei lá, numa região chamada de mata assimilada, em algum canto escondido você tem um laboratório perdido. Isso tudo serve para você poder criar aventuras e ter ideias e fazer desdobramentos que vão enriquecer essa saga. Os refúgios são pontos específicos, são marcos geográficos dentro de uma região. E eles também têm atributos. É população, reservas, mobilidade, defesa, moral e beligerância. Os refúgios, eles têm construções. São casas, prédios específicos para diferentes objetivos. Você tem um boticário, que é para poder produzir remédio. Você pode ter uma casa de costura para fazer vestuário. Você pode ter uma fábrica de munição, uma fábrica de obras. Geralmente, você estabelece uma comunidade num lugar onde você tem uma fonte de água, né? Um lago, uma represa, um riacho. Por quê? A água, ela é um elemento mais essencial. Para cada ponto de população, você consome por semana um ponto de água, um ponto de alimento e um ponto de madeira. Então você tem que tomar cuidado justamente com o que você produz e o tanto de gente que tem ali, o tanto que eles podem produzir, mas eles também consomem, né? Você tem diferentes formas de você poder criar o seu refúgio. O livro apresenta vários refúgios prontos, mas você também pode criar o seu. Numa história normal, eu sugeriria, olha, aparece ali um lugar ou outro, mas numa hora que você quer parar e dar mais atenção, aí você senta e faz a ficha desse refúgio. Esse refúgio tem todo um sistema de regência próprio, porque ele pode gerar uma crise, ou pode gerar uma tragédia. Por exemplo, se faltar comida, já pode gerar crise, rola a tabela. E aí pode acontecer um problema, pode ser uma briga interna, pode ser um monstro que entra no refúgio. As tragédias são piores ainda, pode ser um desabamento de uma construção, uma tempestade que meio que compromete todas as construções, ou você abusa tanto dos recursos naturais que o recurso natural daquela região cai um ponto, então as coisas ficam mais difíceis para você sobreviver. As possibilidades, cara, são muito legais. Você tem possibilidades de ter doenças que vão poder se espalhar, especialmente quando a comunidade for grande, né? Você tem um sistema de criação de refúgios. Você, por pontos, pode montar o seu próprio refúgiozinho ali, se você quiser fazer uma mecânica, ou você pode se valer de um refúgio que já exista. Aí você pode montar de uma maneira mais livre. Só toma um certo cuidado para ele ter uma certa autossuficiência, senão ele pode quebrar rapidinho e todo mundo começar a morrer, rolar crise, tragédia, né? Os recursos, que são o terceiro R, eles são justamente o combustível, o material essencial para você poder viver. Você tem recursos naturais, que são água, planta, animais, madeira, minerais e biomassa. Mas também existem recursos manufaturados, alimento, vestuário, munição, combustível, medicamento, material de construção. Cada refúgio, seja ele fixo ou móvel, ele tem a sua própria reserva de recursos que vão precisar ser consumidos ao longo do tempo para evitar uma crise, para evitar que se desenvolva uma tragédia. Tá? Um exemplo é o Vale dos Montes Castanhos, que segue ali uma aventurazinha que depois você vai poder conferir, mas também lá para o final do livro, para o capítulo 8, no Geradores de Aventuras, existe uma região. Uma região é um bioma, uma área é um coletivo de regiões. Então você tem a área de Costa Brava, que é um lugar costeiro em que você tem diferentes biomas, cada uma com uma comunidade específica, com características próprias, umas tabelinhas. O fantástico de trabalhar no Assimilação RPG é que a gente tem total liberdade para poder criar muita coisa legal, assim, muita coisa divertida de fazer. Esse primeiro episódio ele serviu apenas para você entender como funciona esse universo, mas a ideia é que nós tenhamos mais episódios mais à frente. A gente pode chamar o Alexandre Manjuba para falar sobre a produção do jogo pela parte da New Order Editora, sobre como é criar e produzir esse livro. A ideia também é chamar o Vinícius Mota para poder falar sobre o sistema de regras, poder apresentar as assimilações, né? As mutações que você pode ter. Cara, o jogo tem dois baralhos diferentes. Ele tem um baralho, sim, ele é todo baseado num baralho normal, então você pode usar um baralho normal que você quiser. mas quem pegou certos apoios vai ter dois baralhos ilustrados com características próprias. São muito maneiros para serem usados. Um é o baralho das assimilações, das mutações, você vai descobrir o que o seu personagem tem. E o outro é o baralho dos eventos, que é uma ferramenta complementar para o assimilador, né? O narrador, o mestre aqui, é chamado de assimilador. Ele vai poder puxar ali três cartas, olhar, ver que é mais interessante, vum, botar na mesa, e aí transformar o seu jogo numa coisa mais imprevisível. Uma das coisas mais legais que o Hakim faz questão de deixar claro e que seja uma marca do jogo é que narrar seja uma coisa tão divertida quanto é jogar, sem tirar a agência dos jogadores, sem tirar deles o protagonismo na história, tá? Eu quero muito agradecer a você que me acompanhou nessa pequena jornada pelo mundo de assimilação RPG. Nós vamos ter mais encontros como esses. Cara, é uma honra fazer parte dessa equipe. O jogo tá lindo. O beta foi apresentado aos apoiadores já recentemente. Então, se você apoiou o Assimilação RPG no Catarse, né? O projeto em si ele foi desenvolvido em 2024. Onde o jogo foi, a websérie foi publicada e o financiamento coletivo aconteceu. Agora, em 2025, nós estamos fechando tudo, aparando as arestas, ajeitando as regras, aconteceram algumas mudanças desde o início para tornar o jogo melhor, para tornar ele mais fluido. Então, não tenha dúvida que o material que você vai receber, cara, ele é uma parada de primeiro nível. As ilustrações são muito ricas, são muito interessantes, a proposta ela é muito diferente. Você vai sair daquela ideia de lugar básico, de uma comunidade medieval, de fantasia, de grupo de aventureiros, que, por favor, não me leve mal, eu adoro. Mas oferecer opções diferentes vão ajudar a gente a trazer um público maior para o nosso hobby. E é isso que o Hakim está fazendo, cara. Cada vez mais o nosso público está se rejuvenescendo graças a essa nova leva de jogadores e a gente está justamente acompanhando tudo que tem de mais moderno. Não só na área de game design, de ilustração, cara, tudo que vocês estão vendo é o máximo da arte, é o pináculo do que a gente consegue produzir, perfeitinho? Cara, agradeço muito a companhia de vocês, espero já já a gente se encontrar de novo para trocar uma ideia, e é isso aí, um grande abraço, tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.